Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Voltamos com Cultucada, da minha casa, da casa do Osmo. Por algum motivo caiu e nos deixou, mas logo ele deve estar retornando. Ele contou para nós como foi desafiador e está sendo ainda ele, que era um produtor independente, que não dependia de editais. E aí é legal falar que quem, apesar dos produtores independentes de editais e que fazem eventos e qualquer ação sem subsídio, não quer dizer que eles não dependam de políticas, das políticas públicas, que a cultura, para a cultura, para os trabalhadores da cultura, dos eventos, do entretenimento são criadas. E essa política também tem sofrido represálias muito grandes, não é, Pri?
Com certeza. Acho que foi muito importante o que você falou, porque acho que a gente tem que começar a desmistificar, e eu fiz um trabalho disso durante a pandemia, aí, durante esse primeiro ano da pandemia, que é de conscientizar vários agentes culturais, vários artistas, produtores que eu conhecia da cena independente, de que as políticas públicas eram para elas, é um direito de todos. Assim como a gente está na moda, e não devia ser só moda, mas a gente está defendendo tanto o SUS e o quanto ele é importante para geral, mesmo quem não utiliza o sistema público de saúde, ele também o serve. A mesma coisa acontece com as políticas públicas para a cultura. Mesmo o artista independente, underground, que nunca se cadastrou em nada de burocracia, ele também é atendido por elas, porque elas existem para beneficiar todos, né? Não só o agente cultural, mas para quem também usufrui da arte. E ela demorou um pouquinho aí, o ano passado, para entender o estado de emergência que a gente estava vivendo. E eu acho que o que aconteceu também é, esse primeiro ano foi um teste de tudo que era possível fazer, se é edital de licenciamento, se pode fazer ao vivo, se pode fazer com distanciamento, enfim, foi testando modelos. E eu acho que esse ano a gente está desgastado num ponto, e sem esperança num ponto maior ainda, que o que a gente mais precisava de fato era um amparo de auxílio para a gente sobreviver, assim. Tem muita coisa sendo discutida, e assim, nos âmbitos estaduais e tal, porque o federal tá lá sem se mexer, né, pra gente. Só faz live com a galera da igreja. E daí que a gente devia estar pensando numa bolsa, um auxílio emergencial, e não nos cobrar produtividade também, tá? Tão difícil nesses tempos ser criativo, manter a esperança, se expressar, que a gente só precisava sobreviver, porque a hora que acabar isso a gente vai bombar tudo de novo. Eu acredito na demanda que vai surgir depois também.
A impressão que dá é que esse momento, né, da gestão pública, ele só esperava que a pandemia, os decretos, o distanciamento, parece que veio só para, assim, a cereja do bolo dar oportunidade para eles de desmontar totalmente, né, os recursos para a produção de arte, né?
Porque... De nos calarem, né? Foi uma oportunidade deles nos calarem, assim. Tem que pensar que só durante a pandemia a gente teve 3 secretários especiais de cultura lá no governo federal. O Alvim, a Regina e agora o Mário Frias. E aí a gente até ri, porque a gente está falando de gestores de pastas que de gestores também não tem nada, né? Então, parece que é de propósito. O desmanche que eles criaram, a política de extensão da pandemia, ela também chega no ponto do desmanche e no silenciamento da classe artística. Isso fica muito evidente, que para eles... Não existir produção de filme agora é melhor, não existir festa é melhor, tudo. Mesmo que a gente criasse protocolos de que seria possível produzir, para eles é melhor que não exista.
Exatamente. Agora, uma coisa no programa anterior, e aí eu estou fazendo como estamos fazendo uma releitura, nós falamos muito sobre
as vaidades e os egos enquadrados que impediam que a gente lutasse, né, e que a gente promovesse uma cena, uma egrégora assim, que se apoiasse de forma efetiva dentro da cultura, e a gente falou especialmente de Curitiba. E o que a gente viu é que mesmo com todas essas políticas, né, negativas e até punitivas, porque a gente está sendo punido por ter feito alguma coisa durante esses anos, uma coisa que eu percebo e queria ver a impressão de vocês dois é essa movimentação de criação de egrégoras, de criação de grupos onde a gente vem se apoiando, e me parece que começamos a falar pelo menos sobre a mesma coisa, não é cada um querendo uma coisa, né, diferente. Queria saber de vocês o que acham.
Ah, a gente mesmo falou que era tão difícil, né, a gente dar as mãos e conseguir fazer algo nós todos e todo mundo se apoiar. Eu acho que pelo menos eu tive um amparo dentro das redes de festivais independentes, assim, eu acho que a gente movimentou muita coisa, foi legal, assim, sabe? Mas chega uma hora também que a coisa parece que não vai pra frente, assim. Então, acho que tem esse break, assim. Pelo menos dentro dos festivais a gente teve ali, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente fez um monte de coisa, assinou várias coisas, a gente queria muita coisa. Algumas coisas aconteceram, algumas coisas não, e parece que agora tá tudo parado, assim, sabe? E também eu acho que é muito difícil lutar, né, tipo, de dentro de casa, e assim, um monte de coisa pra fazer, é muito complicado, assim. São N questões que você tem que lidar, né? Então, eu acho que eu tive esse aporte, assim, dentro dos festivais, eu acho que eu consegui ver rolar alguma coisa, uma troca de ideia, uma troca de experiência, sabe? Um procurando o outro, acho que foi um movimento legal de começo de pandemia.
Sim, eu acho que rolou isso de começo. Acho que tem uma tentativa de se permanecer, mas a gente... É tardio esse nosso conhecimento sobre coletivizar, né? Movimentos sociais estão aí fazendo isso há décadas e a gente não sabe nem como organizar uma pauta, uma assembleia, uma ata de final de assembleia, que são chatices que são importantes para se estabelecer uma conversa democrática entre pares, senão sempre vai ter protagonistas. O que eu percebo em muitos desses grupos, pelo menos eu me canso, assim, pode ser só chatice escorpiana pessoal, mas eu me canso de querer protagonizar, assim. Tem gente que quer o holofote para si dentro do grupo, que tem tanta gente para colaborar.
O ego continua, né?
O ego continua.
O ego continua fudendo tudo.
Sim, mas surgiram coisas bacanas, assim, e gente que aproveitou as leis de fomento da audiovisual daqui de Curitiba, principalmente, que eu acho que os editais da fundação foram bem melhores do que os da secretaria, que aproveitaram para formar, para fazer projetos de formação. Então, o que eu tenho percebido é que tem muita gente tentando formar e tentando informar sobre produção cultural, e isso trazendo a galera que nunca usou as leis de incentivo, ou também trazendo a galera mais jovem para dentro da discussão, assim. Uhum. Deus que eu queria tanto que isso tivesse acontecido há 8 anos atrás, quando eu comecei a produzir, que a gente ia atrás e se penava para descobrir umas coisas.
Eu acho que teve uns movimentos também de alguns produtores aqui de Curitiba que também estavam dando aulão de edital e tirando dúvida, né, tipo, a Isa Flores fez bastante isso, e é muito legal, porque, né, tipo, é legal você ter alguém pra você ter um amparo ali, não mandar um e-mail pra fundação e perguntar, ah, e como que eu preencho isso? Você chegar numa pessoa que é humana, não é uma, né, uma instituição, e falar, ô, como que eu preencho isso? É legal isso, acho que houve alguns, algumas lives, alguns bate-papos que foram bem interessantes, assim, né?
Exato. E vale lembrar também que, além disso, a pressão que alguns grupos fizeram, especialmente a reunião de grupos, que por mais que tenha o problema do protagonismo e do ego, fizeram uma grande pressão na fundação, né, aqui a gente pode falar no nosso local, e foi feita uma pressão na fundação, e a fundação abriu também esse diálogo, E até quem não tem muito acesso ao Facebook, tá? A Fundação promove também lives para explicar como preencher esses documentos, né? Isso é bem interessante também.
Sim, é uma oficina antiguinha da fundação que agora foi para online, acho que teve duas lives, né? Eu fiz essa oficina há 1000 anos atrás. E eu acho que é importante, esse lugar da coletividade chegou nisso, assim, de pressionar, né? De algum grupo organizado pressionar para pelo menos o conselho se manter ativo, sei lá. É mínimo o trabalho e fica mais difícil na distância, né? A gente queria ir pra rua.
Exato.
Mas não dá nesse momento. Vamos pegar umas motinhas aí atrás do presidente, que a gente sabe que é imprudente.
Exato. Isso que eu queria perguntar para vocês. Adoro que a sincronicidade acontece no online também, porque isso eu ia fazer perguntar para vocês aqui na minha pauta, de que a gente está restrito faz 15 meses que a gente não pode estar na rua, não pode promover nada, é super ilegal, e vocês dois percebem que são pessoas que não é também, eu dou um jeito de fazer clandestino sem divulgar demais, porque vemos isso por aí. Qual é o sentimento de vocês assistirem essas aglomerações clandestinas e, pior, as aglomerações promovidas e incentivadas por governo, por esse fato?
Aí eu fico com ódio, de verdade, porque é tão simples pensar que quanto mais, se a gente se fechar direitinho, se organizar direitinho, mais rápido possível, todo mundo volta a fazer evento, mas aí os clandestinos ficam fazendo agora, fica vindo quarta, quinta onda, vamos chegar, bater 1 milhão de mortos, e nós que estamos aqui parados há 15 meses, vamos continuar mais 15, talvez. Porque é só pensar que é coletivo, é coisa de dar a mão de novo. Se a gente dar a mão e ficar quietinho, o mais breve possível todo mundo volta. Não tem outro sentimento.
De revolta mesmo, né? Porque a gente sabe que a gente sempre ganhou, né, o nosso sustento. Tudo que a gente fez foi a gente se esforçou ao máximo sempre para levar segurança, para levar tudo, assim, né? Tipo, para dentro de um evento. E aí você vê que a galera, no meio de uma pandemia, tá se aglomerando e sem máscara, e sem proteção, e sem teste. Eu, assim, né, eu jamais passou pela minha cabeça de produzir alguma coisa, assim, dentro dessa situação que a gente está, assim, porque como a gente leva entretenimento, a gente também tem que levar segurança, né? E também saber que o público que acompanha a gente, acompanha os nossos eventos, que a gente não vai fazer esse tipo de coisa. É bem revoltante, muito revoltante.
Dá um ódio, né? Na força do ódio. Como se vocês têm usado essa força do ódio para criar coisas novas? O que vocês andam mostrando de novo por aí? Porque a gente teve, né, que se virar e daí conta com subsídio, mas como que é o dia a dia, assim, no sentido de transformar essa força do ódio em comida, né? Porque a gente precisa comer, a gente precisa...
Em aluguel, sim.
Em aluguel, exatamente.
O controle financeiro foi o setor que mais foi desenvolvido na minha empresa de eu mesma durante esses meses. Foi fazer render o máximo possível que tinha de reserva, o que entrou de Lei Aldir Blanc para poder sobreviver mesmo e sem precisar já de primeira cara mudar de área, assim. É uma tristeza quando eu penso, caraca, 8 anos me preparando para isso, estudando isso, me especializando nisso. Não queria só trocar, assim. Claro, isso falando de dentro do privilégio de que consegui fazer esse controle financeiro, né? Agora, diretamente sobre a produção, eu acho que a primeira coisa foi pegar os projetos que já estavam aprovados e alterar o formato para o online, assim. Tinha show previsto que virou live, tinha bate-papo que virou vídeo de making-off. Então, foi alterar os formatos e caminhar ainda sobre a alteração de outros formatos. É uma tristeza, às vezes, né? Eu estava no começo desse ano com um projeto de circulação bem grande da Bananeira e que segurando do tipo, ah, vai sair vacina, aí a gente vai poder voltar, eu quero fazer ele circular e tal. E foi uma oficina com a Bina, nesse programa de oficinas da Isa Flores, o Lab Garra, que a Bina me alertou do tipo, meu, a gente, se você tá com dinheiro parado, tipo, o projeto que tá em suspenso, utiliza ele, porque o poder público também precisa ver que estamos em atividade, que apesar de tudo, a gente tá em atividade e vai continuar. E aí isso deu o start do tipo, meu, eu tô aqui segurando por ego, de novo, uhum. Tipo, segurando o ego porque o projeto era perfeito e tô deixando de executar, deixando de utilizar a verba pública. E daí ele também está indo pro formato online. É, não é o ideal, não era o formato ideal, mas é o possível no momento. E a gente tem que mostrar que a gente tá vivo e a gente não vai deixar de fazer o que a gente faz.
É, falando de transformar o ódio em... é muito difícil, porque acho que de começo de pandemia a gente meio que se forçou a, né, a tirar as ideias do papel, as coisas que estavam paradas, é, colocar projetos que a gente pensava ali, tentar de alguma forma. E sei lá, acho que todo mundo se cobrou muito para ter um pouco de produtividade, né? Mas isso eu acho que meio que buga também a cabeça da gente. Então, eu acabei escrevendo alguns projetos, eu fiz um curta, que é o Eu Versus Eu, que foi um curta sobre a pandemia, sobre esse momento de isolamento e ter que se encarar a todo momento, assim. E, meu, eu corri pra vários, home office, trabalhei em escritório, tipo, eu tive que me virar da forma que dava, porque, assim, a gente vê tanta gente, né, é muito difícil ver tantos artistas, tantos produtores ali tendo que se dobrar, a gente sempre se reinventa, né? Mas você vê a galera ali que era cantor, tá vendendo doce, ah, não sei o que, tá fazendo um pãozinho. É bom saber que a gente se reinventa, mas como a Pri falou, poxa, a gente trabalhou, batalhou tanto pra ter isso que a gente tem hoje, e não é que a gente vai voltar ou regredir, mas, poxa, a gente só queria exercer o nosso ofício, né? Que é o básico que a gente quer, né?
Triste saber que o básico tá difícil, né?
Tá.
Agonia. É, tentaríamos falar de coisas melhores no próximo bloco, porque existem coisas que eu acho que podem ter, pelo menos, mudado para um jeito mais interessante. Então, se você tá conosco, segue conosco, manda sua pergunta aqui pro Gosma e pra Pri. E a gente tem que chamar um intervalo de 2 minutinhos para vocês nos verem de novo. Segue com a gente, que cada volta já já.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.